O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
Tiago de Oliveira lança este mês Mainha, o seu quinto livro de poesia. Este baiano, nascido em 1984, estudou letras na Bahia e em Lisboa, e no ano passado foi finalista do prémio Oceanos com o livro As Solas dos Pés do Meu Avô. Este Mainha coloca no centro a figura da mãe baiana, como arquétipo da mátria, esse lugar de pertença espiritual e cultural, que se opõe um pouco à concepção territorial masculina de pátria. Olá, Tiago.
Olá,
Oi.
Nuno, bom dia. Está tudo bem?
Olá,
Bom dia a
tudo bom?
todos.
Tiago,
Obrigado,
a
obrigado.
Manuela, com quem eu acabei de falar ainda há uns minutos, que é a tua esposa, e com o seu amigo, né? Nós estudamos juntos em Lisboa há 15 anos, era eu um
Sim.
adolescente. Eu sei esta história, que a certo momento da tua vida lisboeta, naquele seu jeitão emocional que ela tem, ela se virou para ti e disse: Tiago, quem quer escrever, escreve, que era o teu caso.
Exatamente.
Foi assim, foi assim, foi desta maneira derrompante que a poesia entrou na tua vida também?
Sim, nesse momento, né? Porque a gente escreve desde sempre, né? Porque a escrita
Claro.
ela passa a ser uma necessidade, alguma forma diária, né? Que você não consegue fugir, como o simples ato de beber água ou respirar, né? Mas só que chega um determinado momento em que você necessita identificar essas características, só que de uma forma mais séria, né? Não somente como uma brincadeira quando você tem um tempo, né? E eu cheguei nesse exato momento, né? Em que a gente estava, acho que em Portugal ainda, mas trabalhávamos muito, estudávamos muito. Aí eu ficava naquele ideal, o escritor tem esse ideal, né? De um dia ter um tempo só para escrever, né? Só aquela coisa. Isso não existe. Isso nunca vai existir.
Quer dizer, se tiver sorte, existe.
Dificilmente, sabe? Mas eu sinceramente, eu acredito no, nos calos das mãos, no suor escorrendo pelo corpo, né? E aí eu desisti desse ideal, dessa ideia, né? E ela assim, foi uma frase certeira que me norteou, né? Disse: ó, é simples. Quem quer escrever, escreve, meu amor. Então, senta, escreve. Independente, vai doer sempre. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Se você quer, você vai e pega, né? E nós viemos de famílias que são muito assim, né? Pessoas do sertão, sertanejas, que vieram para a cidade para buscar uma melhoria de vida, né? E não desistiram de estudar, nem de passar essa concepção de vida para os seus filhos. Então, eu acho que foi aquele momento definidor. Meu pai viajava muito para trabalhar em todos os estados do Brasil. Passava meses viajando e a minha mãe contava histórias do tempo que ela conheceu Raul Seixas, um cantor aqui de rock, né, daqui da Bahia, muito famoso. E eu cresci ouvindo as histórias da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi a figura lúdica na minha vida, né? A contadora de histórias. E até hoje é assim, cara. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, né? Nós tivemos duas pequenas, duas filhas, e eu só não dei a
Deu
mama,
certo.
o peito, para elas, porque eu não tenho. Mas o resto tudo eu fiz
Olha,
e faço.
e é isso que eu te quero perguntar. Tu, neste teu livro, neste Mainha, tu a certa altura, eu lembro de ter lido isto, tu dizes: ó pai, fazei de mim, deixa-me ler se eu não esqueço-me, ó pai, fazei de mim um homem Mainha. Bem, eu, como
Exatamente.
tu, também tenho dois filhos, sou pai de crianças pequenas, percebi imediatamente o que é que tu querias dizer. A minha pergunta é a seguinte: tu consideras que um pai do nosso tempo, né, um pai moderno, se quiseres, deve feminizar, assim, até deixa-me fazer aqui as aspas, deve feminizar a relação que mantém com os filhos, e tentar pôr de parte aquela tradição antiga do pai ser mais distante, mais duro? Tu achas que nós temos de feminizar a nossa relação com os nossos filhos, nós homens?
Sim, eu colocaria até um outro termo aí também, claro que respeitando o seu e completando até, se você me permite, seria humanizar, né? Eu acho que a evolução do homem no mundo hoje, né? Vivemos num tempo que não é somente o tempo das mulheres, né? É o tempo em que os seres humanos estão necessitando se reumanizar, né? Parar. A pandemia, de certa forma, é uma oportunidade de você parar e desacelerar e ver as coisas, colocar pontos no lugar, né? Dar valor àquilo que estava escorrendo por entre os dedos. Então, eu olho, né? Eu tenho uma companheira do meu lado que é muito assim, né? que é feminista, que é aguerrida, né? E que ela é sempre leal ao que ela acredita. E isso, de certa forma, um começa a puxar o outro, né? E a gente tem uma relação de linearidade e de produção sempre. Não produção somente intelectual, mas melhoramentos para a vida, como ser humano, né? E é isso a minha herança para as minhas filhas. Então, quando eu faço, quando eu me coloco ali, não como ajudante dela, que ela está ali, não, eu me coloco na mesma posição. Eu cozinho, quando tem que cozinhar, eu vou, limpo a casa, sabe? Eu fico com as meninas para ela dar aula, ela fica com as meninas para eu dar aula também. Ou seja, é uma parceria, né? Eu acredito que eu fazendo isso, eu vou estar, de certa forma, exercitando nas minhas filhas uma cabeça mais aberta, uma consciência crítica, né? Derrubar esses valores ultrapassados e construir nelas uma consciência de que elas estão no mundo para isso, né? Independente. Então, a gente está aí na vida para somar, não é para subtrair o lugar de ninguém, né? Então,
Claro,
acho que amanhã vai muito nessa direção.
assino. Assino, sim, vai. E assino completamente por baixo o que acabaste de dizer. Olha, tu quando escreveste este teu. Mainha significa mãe, não
Mainha
é?
vem de mãe, mãe, é mãezinha baiano, né? Minha
Mãezinha
mãezinha, de
baiana,
forma
exatamente.
baiana.
Tiago, tu quando escreveste este, tu acabaste de falaste ainda há pouco da tua mãe, do papel que a tua mãe como contadora de histórias teve na tua vida. Tu quando pensaste, quando escreveste estes versos, deste Mainha, tu estavas especificamente a pensar na tua mãe como um indivíduo específico, vá, desculpa aqui a repetição, ou tu pensaste na mãe com uma maiúscula, né, começar com um capital, como uma mãe, uma espécie de mãe idealizada? Ou foram as duas coisas? O que é que tu pensaste?
Olha só, a ideia de escrever Mainha, né, que veio logo na sequência das Solas dos Pés, então ainda estava envolto aquela geografia afetiva, né, aquela coisa de me preencher com isso. A minha literatura não tem para onde correr, a literatura da memória, mas não é uma memória que se situa somente no passado, é uma memória que ecoa e faz com que os atos presentes e futuros sejam geridos, né, sejam gestados, agenciados. Portanto, essa ideia de Mainha, né? Primeiro ela veio porque eu precisava falar sobre uma passagem específica que foi minha mãe, é uma maneira de homenageá-la, né? Minha mãe perdeu os pais, a mãe, né? Figura da sua mãe, com 2 anos de idade, foi criada pela irmã. Mas dentro desse percurso aí houve muita, como a gente diz aqui, muita água passou por debaixo dessa ponte, né? E o sofrimento e o esquecimento, né? E a capacidade de ceder sempre, são essas as palavras que definiram e que moldaram a personalidade e a maneira de minha mãe, que não é uma pessoa de revidar. Ela revida sempre da maneira mais afetuosa, né? Isso no mundo atual é uma riqueza. Eu agradeço muito aos céus, à espiritualidade, a todos os santos, à natureza, por ter sido filho dessa minha mãinha. Que ela me deu a minha maior riqueza, que foi a minha ferramenta para me tornar escritor. Então, ao passo em que eu falo de uma mulher que é de outra geração, e assim eu polarizo uma geração que cedeu e uma geração atual de mulheres que são empoderadas, né, que têm consciência de onde querem chegar e sabem o que podem fazer para chegar lá, né, eu levanto a discussão, eu problematizo, né. Com isso, eu tenho passagens específicas, né, da minha mãe, mas todos nós temos uma mainha, independente de ela ser uma fotografia antiga ou se ela for chamada de mãe, né? Se ela for a figura masculina também, né? Porque nessa formatação da família contemporânea a gente vem ver de tudo, né? Independente, a ideia de mãe é a ideia do amor, a ideia do acolhimento, mas também a ideia de um lugar que a gente que não é mais permitido atualmente, né? Seja a partir das mulheres e com certeza a partir da nossa atitude como homem. Um dos elementos motivadores a escrever esse livro também, né? É que eu vim de uma mulher, nós viemos de uma mulher. Eu sou um homem, vim de uma mulher e eu sou pai de duas meninas. Então eu estou cercado por essa obrigação de consciência, né? E ao mesmo tempo, como professor de educação, educador, eu tenho que passar isso para frente, né? Como escritor. Então, eu tenho essa consciência e essa vontade muito grande. E aí, quando uma mãe, ou quando uma mulher, ou quando o leitor em geral, quando ele abre o livro, né, aquilo deixa de ser regional um ponto específico literário, um recorte de uma região, e dentro do conjunto de poemas, né, que a gente vai perceber, ele vai se identificar, independente se ele morar aqui no Pelourinho ou se ele morar em Cascais, sabe? Claro. Ou se ele morar, sei lá, em qualquer lugar.
Olha,
mãe é mãe,
vamos,
né?
Então, claro, mãe, e falaste de amor, falaste de empatia, e nós neste momento olhamos para o Brasil e isso parece ser o contrário, parece ser uma masculinidade tóxica, não é? A forma como o governo brasileiro está a lidar com a questão da pandemia. E entre muitas outras coisas, com a questão da pandemia. Podemos também falar da Amazónia, da ecologia, das minorias, tudo tem essa abordagem. Mas, sabes, aqui na Europa, como o Brasil é um país grande, é um país continente, nós na Europa, não só os portugueses, com quem nós temos uma relação especial, mas também aqui em França, nós olhamos para o Brasil, para a política também e para o contexto sanitário do Brasil e olhamos com... com espanto, para ser meio, olhamos com espanto. Tu contas o que é que se está a passar aí, assim, em poucas palavras, e também aconteceu uma transformação há pouco tempo, que foi o Lula da Silva foi libado de muito das acusações de que estavam sobre ele, e conta-nos em que sentido é que o regresso do Lula da Silva pode baralhar politicamente o que está a passar aí no Brasil. Eu sei que é complicado, foram muitas perguntas numa só, mas faz
não,
o possível.
Mas elas todas se abraçam, né? E a direção é uma só. O que nós vivemos, né? Se é que dá para a gente dizer que a gente vive, que a gente está sobrevivendo, né? É uma reação a um desgoverno que não tem nenhuma intenção assistencial, principalmente com aqueles que mais necessitam, né? Que é a grande maioria da população, né? A gente tem índices de números de mortes diárias, né, que são absurdos, cara. Mas falando de uma maneira muito pessoal também, e na prática, muito difícil você perder alguém próximo, né, por um descaso, né, uma reação de descaso de um despresidente, vamos colocar assim, né, de alguém que está lá, que teria sua função... para poder cuidar, de assumir políticas assistenciais, né, de agir proativamente para que não se chegasse a esse nível em que estamos, né, mas que se preocupa em, sei lá, manter uma imagem na rede social, né, motivar ideias falsas, né, incentivar as pessoas a não se protegerem, a não usar máscara, né, a usar pseudomedicamentos que seriam a cura. Ou seja, o que a gente percebe, e não é uma consciência somente, a gente percebe porque a gente sente, porque a gente está vendo as pessoas próximas da gente morrer, que os índices de UTI estão abaladíssimos, né? Não há vaga, né? Eu tenho parentes que trabalham em hospitais e, você tem ideia, na última semana, eu tenho uma cunhada que ela ligou para a gente muito abalada, né? Que ela dizendo, acabaram de morrer aqui 20 pessoas na porta do hospital sem conseguir entrar. Porque não podia entrar, não tinha como colocar essas pessoas, não tinha balão de oxigênio, e infelizmente essas pessoas morreram na porta do hospital. Um hospital grande de referência aqui em Salvador. Então, a figura do Lula, né, por mais que haja aí, nesse caso, inúmeras questões a serem ainda conversadas, debatidas, eu vou ser bem sincero, cara, a figura do Lula é necessária, é importantíssima para que haja uma linearidade no pensamento e na fé de uma nação, né? A representação de Lula em seu histórico, de tudo que ele deu, acesso e oportunidade, e segurança, principalmente à população preta, pobre, de periferia, né? Que é a classe que dói, que sofre nesse país. O que ele assegurou a essas pessoas em seu trabalho durante os mandatos que ele teve, foi de uma coisa que costurou, né, que tatuou na alma das pessoas a ideia de que, olha, eu tenho alguém que pode contar, que a gente pode contar, né? Não estou falando aqui de outras questões de partido ou de sistemas, de relações, né, que há muito por detrás e não vaza para a grande massa, para a grande população, mas o que eu estou lhe dizendo aqui é que a figura dele, nesse novo contexto que representa a chegada do Lula, né, e ele se tornar elegível novamente, mesmo ele declarando que ainda não é o momento, né, de uma maneira muito ponderada, muito consciente, porque ele sabe o que ele está fazendo, é importantíssima, em primeiro momento, para gerar esperança nas pessoas, né? E em segundo momento, independente dele estar lá na frente, mas ele, de certa forma, exercer um certo apoio também para quem vier depois desse nome que está aí, né? Só causando dor e descaso a toda a população. Então, nós estamos confiantes na virada, sim. E eu quero dizer que não só na virada de um único homem, de uma ideia, né? Mas acreditando que as coisas vão se configurar de uma maneira em que as energias, elas já estão acabando, cara. Então, a gente tem que confiar, né, nos planos de algo maior, né, do que a nossa razão humana aqui, mas também a figura de um homem que representa essa virada existe, a gente tem que confiar nisso também, independente do que aconteceu, independente do que vá acontecer.
Tiago. Já rebentamos com o nosso tempo. Olha, obrigado por essas palavras de esperança, sendo o que é tudo que é bom para o Brasil é bom para todos os portugueses também, porque nós temos esta relação sangrenta nos inícios, mas que agora é de pura fraternidade. Obrigado, Tiago, parabéns pelo teu livro, e bem, aí quem nos ouve, quem nos escuta, não se esqueça, Mainha, editado no Brasil pela Patois, encontra-se à venda, ou vai chegar inevitavelmente à venda nas livrarias portuguesas e brasileiras de França, e pode ser também requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado, e não se esqueça, que ler é o melhor remédio.
O Livro da Semana, por Nuno Gomes Garcia.